Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Salve Maria, meus irmãos. Estamos de volta, como sempre, no quadro católico, né, do Voz Solitária. E hoje nós vamos falar sobre uma treta, meu amigo. Uma treta, por isso que eu recomendo, se você estiver fazendo alguma coisa, por favor, se sente. Pegue um caderninho, anote. Tal, que isso é muito importante para a sua vida. Você aprendeu isso errado e hoje nós vamos consertar essa parte que você aprendeu errado sobre a história do mundo. Porque hoje nós vamos falar sobre ela, Joana d'Arc, a minazinha que libertou os franceses do domínio inglês. Eu sou o Alex e você está no quadro Sapiente, do podcast Voz Solitária. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Santa Joana d'Arc, tal, o assunto mais polêmico de todos da igreja que eu já vi depois de pedofilia, né, que os caras não falam. É o assunto mais polêmico que eu já vi e eu acho que é um dos mais polêmicos que eu vou tratar e eu também vou abrir uma pauta muito grande aqui, que é pra falar sobre feminismo. Né, a visão católica sobre isso. Então eu já adianto de antemão, aguardem esse dia virar, né? Eu tô me preparando pra isso. Inclusive, Rafael, se você estiver ouvindo, eu quero sua ajuda pra esse episódio, né? Tal. E bom, o que é que acontece? Pra dar a situação, né, Joana d'Arc, ela lutou no exército, né? Ela lutou na Guerra dos 100 Anos. Depois ela foi julgada por ter lutado, né, por dizer-se que ouvia vozes de Jesus, de Maria, de São Miguel Arcanjo, né? E, enfim, né, tal. Ela foi julgada pela igreja e anos depois a igreja perdoou essa condenação. Você me pergunta, por que que a igreja condenou e por que que a igreja perdoou depois? Isso a gente vai resolver mais pra frente. É bom a gente conhecer a pessoa primeiro, né? Muitas pessoas usam Joana d'Arc, mas não conhecem ao certo, nunca aprofundaram-se, né, a falar de Joana d'Arc. O texto que eu vou ler agora, vocês podem encontrar aí na descrição, no site da Arquidiocese de São Paulo. Né? Inclusive estamos pegando de um site diferente, né? Olha que bom! Então tá, filha de Jacques d'Arc e Isabel, camponeses muito pobres, Joana nasceu em Domremy, na região francesa de Lorena, em 6 de janeiro de 1412. Cresceu no meio rural, piedosa, devota e analfabeta, assinava seu nome utilizando uma simples e significativa cruz. Significativa porque já aos 13 anos começou a viver experiências místicas. Ouvia as vozes de São Miguel Arcanjo, das santas Catarina de Alexandria e Margarida de Antioquia, avisando-a que ela teria uma importante missão pela frente e deveria preparar-se para ela. Os pais, no início, não deram importância, pois acharam que estava louca. Por fim acreditaram, mas temeram por Joana. A França vivia a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, governada por Henrique VII. Henrique VI. Os franceses estavam enfraquecidos com o rei deposto e os ingleses tentando firmar seus exércitos para tomar de vez o trono. As mensagens que Joana recebia exigiam que ela expulsasse os invasores, conquistasse a cidade de Orleans e reconduzisse ao trono o rei Carlos VII, para ser coroado na Catedral de Reims, novamente como legítimo rei da França. A ordem para ela não parecia impossível, bastava cumpri-la, pois tinha certeza de que Deus estava ao seu lado. O problema maior era conseguir falar pessoalmente com o rei deposto. Conseguiu aos 18 anos de idade, Carlos VII só concordou em seguir seus conselhos quando ele percebeu que ela tinha por trás de si o sinal de Deus. Isso porque Joana falou com o rei sobre assuntos que na verdade eram segredos militares e de Estado, que ninguém conhecia, a não ser ele. Deu-lhe então a chefia dos exércitos. Joana vestiu armadura de aço, empunhou uma única arma com uma bandeira e uma cruz, com os nomes de Jesus e Maria nela portados, chamando os comandantes a lutar pela pátria e por Deus. E o que aconteceu na batalha, que teve aquela figura feminina, jovem mística, que nada entendia de táticas ou estratégias militares à frente dos soldados, era inenarrável. Os franceses, sitiados, reagiram e venceram os invasores ingleses, livrando o país da submissão. Carlos VII foi, então, coroado na Catedral de Reims, como era a tradição na realeza francesa, extraído do Arquidiocese de São Paulo. Enfim, Inazinha, jovem, camponesa, analfabeta, recebe o chamado divino. Mas o que era o chamado divino dela? Era pra ser como Catarina de Sena? Que falava com o Papa e tudo mais? Era pra ser como Hildegarda de Bingen, que dava sermão pros grandes padres das grandes catedrais da Europa? Né? Que era uma mística visionária? Não, era de libertar a França. Você tem que entender todo o contexto da época pra julgar. Né? Contexto. Você tinha uma guerra acontecendo entre a França e a Inglaterra. Você tinha o governo, né? Você tinha o domínio inglês sobre a Inglaterra. O domínio inglês sobre a França, perdão. E você tinha que libertar, né? A França, ela tinha que ser liberta. Já nós vamos entender esse motivo. Né? Tá, beleza. Mas ela foi condenada ou não? Né? Tá, ela foi condenada ou não? Beleza, ela foi lá, ela falou com o rei, né? E ela foi pra frente da batalha. Ela foi defender o seu país na batalha. E as feministas dizem, não, mas não sei o que, ela foi. Mas ela teve que se alistar e vestir-se de homem pra entrar igual a Mulan. Não, meu amigo, não. Tá, não. Tá, ela não foi uma Mulan da Europa, não foi uma Mulan da França, tá? Pelo amor de Deus, não confunde isso, não. Beleza, ela vestiu as armaduras lá, mas não é por isso que ela foi pra guerra vestida de homem. Ela foi como mulher mesmo. Ela se apresentou ao rei, né, que se convenceu e deu a ela, né, o poder de ir na frente da batalha. Né? A gente sabe que quando as únicas pessoas que vão à frente de uma batalha, no contexto medieval, são os generais e, sei lá, o rei, entendeu? Então, você tem que entender aí que o rei passou o comando pra ela, né? Por confiar que ela estava tendo uma visão divina, que toda a milícia celeste queria que ela fosse libertar a França, né? Tanto que dizem que ela recebeu táticas de ataque, né, com o São Miguel Arcanjo, né? Pra que melhor? Pra que melhor? É só o comandante da Milícia Celeste, né? Né? Só o cara que comanda o exército dos anjos e tal. Mas aí a gente vai pra parte que ela foi condenada, né? A luta pela reconquista demorara cerca de um ano e ela desejava voltar para sua vida simples no campo. Mas o rei exigiu que ela continuasse comandando os exércitos na reconquista de Paris. Ela obedeceu, mas foi ferida e também traída, sendo vendida para os ingleses, que decidiram julgá-la por heresia. Um processo religioso grotesco, completamente ilegal. Fique claro aqui, o processo religioso, o tribunal religioso que a julgou era um tribunal ilegal, foi condenada à fogueira por feitiçaria, blasfêmia e foi condenada como feiticeira, blasfema e herética. Tinha 19 anos e morreu murmurando os nomes de Jesus e Maria. em 30 de maio de 1431. Diante da comemoração da comoção popular na Praça do Mercado Vermelho, em Rouen, não fossem os fatos devidamente comprovados, conhecidos e comprovados, seria difícil crer na existência desse jovem mártir que sacrificou sua vida pela libertação de sua pátria e seu povo. 20 anos depois, o processo foi revisto pelo Papa Calixto III, que constatou a injustiça e a reabilitou. Joana d'Arc foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV, que a proclamou padroeira da França. Hoje, o dia de hoje, é comemorado na França como data nacional, em memória de Santa Joana d'Arc, mártir da pátria e da fé. O dia de hoje, no caso, é 30 de maio. E bom, o que acontece? Ela foi presa, né? Ela foi lutar em Paris, né? Ela foi para a Reconquista de Paris. Lá em Paris ela foi presa pelos ingleses, foi pega pelos ingleses, aprisionada, levada para a Inglaterra, e lá ela foi julgada. Ela foi julgada por um tribunal de bispos, né, de alguns padres. Vale lembrar que o ano era ainda 1400, ainda se estava no século XV, né, então não havia, o Reino Unido ainda não tinha se separado da Igreja Católica por pura e canalíssima ambição do Henrique VIII. Então, ela foi julgada por bispos católicos. Porém, foi considerada um tribunal ilegal, né? Aí depois teve aquela história que ela foi pra fogueira e tal. Ah, mas a igreja tá errada, tal, e não sei o que. Sim, meu amigo, a igreja tá errada, mas inocentou depois, porque se reconheceu que aquilo que ela estava fazendo era uma ação divina. Aí você me pergunta, como? Por quê? Porque anos depois, como eu falei, ia vir Henrique VIII. E Henrique VIII, como vocês sabem, ele causou um cisma na igreja, ele causou uma divisão. Ele criou a própria igreja, chamada Igreja Episcopal, a Igreja Anglicana. Ele criou a própria igreja, ele forçou os bispos católicos a não obedecerem mais à igreja e sim a ele, como líder religioso, instaurando assim um anglo-césaropapismo, né? Ou seja, o cara que comanda a igreja é o mesmo cara que comanda o Estado. O rei é quem comanda a igreja e o Estado. Tudo isso pra casaca na bolinha. Aí você imagina se o cara lá, né, tal, imagina, não, beleza, eu não vou, ela não obedece, tal, continua a vidazinha simples no campo, né? A França é tomada pelos ingleses. Henrique VIII sobe ao poder. Sendo assim, a França também vira um território anglicano, né? Vira um território da Igreja Episcopal. Meu amigo, acabou, né? Além de você já ter tido depois a Revolução Francesa, né, tal, com o massacre das Carmelitas, né? Aliás, eu vou procurar essa história para contar aqui, também para contar o lado oculto, né, da Revolução Francesa. E, cara, imagina, Santa Terezinha, que foi o último episódio que eu falei, não teria surgido, né? Tal. Beleza, talvez a França não tivesse a merda que tá hoje, cheia dos quebados lá, os caras explodindo igreja e tal. Mas imagina, tal, a França, que é considerada a filha mais velha da igreja, pô, é de lascar. Então, sim, ela foi condenada, mas depois ela foi inocentada, né, muitos anos à frente. ela foi gratificada e canonizada, né? Um outro exemplo de uma pessoa que morreu com a rixa com a igreja foi Padre Cícero Romão Batista, Padre Inciso, né, meu padrinho, Padre Inciso, né, daqui do Ceará, que ele morreu com ele morreu estando fora da comunhão com a igreja. Ele morreu estando fora da comunhão com a igreja, ele não podia exercer mais o sacramento, ele não podia mais confessar, ele não podia mais celebrar a missa, ele não podia mais fazer casamento, ele não podia mais fazer nada em nome da igreja. Mas em 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2016, foi nessa década, o Papa Francisco concedeu à Diocese do Crato, que era a diocese responsável, né, pela jurisdição dele, concedeu o perdão, mesmo ele estando morto, mesmo já tendo morrido há mais de 200 anos, eu acho. Concedeu o perdão a ele e assim eles puderam abrir o processo de canonização. Se eles puderam abrir o processo de beatificação, finalmente, depois de tantos e tantos anos, pro Padre Cícero Romão Batista. Então, é simples, tá? Você julga a igreja, mas você conhece a história também, tá? Beleza, a gente vai agora pra parte do exemplo. Agora eu vou falar com você, amiguinho católico. Coragem, eu venci o mundo. A exemplo de Joana, saibamos combater o bom combate. Esse texto aqui foi eu que fiz, tá? Um dos primeiros exemplos de que conseguimos abstrair de Santa Joana é o de que devemos ouvir a voz de Deus e fazer sua vontade na nossa vida e no mundo. Sair e proclamar sua boa nova, seja na guerra ou em casa, na frente de um computador, ou no trabalho, na escola ou na faculdade, seja lá onde for, sempre obedecer à vontade dele e saber dar testemunho através da nossa vida cotidiana. Assim como ela fez, rezando e conduzindo as batalhas, com os nomes de Jesus e Maria, os estandartes principais do pelotão, até sua morte, quando ela foi amarrada num poste de madeira, foi queimada clamando o nome de Jesus, de Maria e de São Miguel. Ou seja, que a gente saiba sempre proclamar Jesus através do nosso cotidiano. O cotidiano dela era a guerra, o cotidiano dela era a batalha. O que ela fez na batalha? Simples, ela ia na frente. O principal estandarte da batalha era o escrito nome de Jesus e Maria. Bom, Santíssimo Nome de Jesus e Santíssimo Nome de Maria. Simples. Que a gente saiba anunciar, nem que seja na simplicidade, né? Tal. Esse fator que é Jesus nas nossas vidas. E agora o exemplo vem pra você, jovem, garota, que está ouvindo esse episódio, né? Você realmente não necessita do feminismo pra ter notoriedade, tá, meu bem? Você não precisa do feminismo. A igreja já faz isso por você há muito tempo. E você tem calma aí que o episódio sobre feminismo vai sair. Sim, isso pode ser escandaloso, mas você não necessita de um movimento feminista, de um movimento sexista, né, para ter notoriedade, ser exaltada e muito menos ser respeitada, já que a própria igreja valoriza o papel da mulher no âmbito religioso, assim como Joana e Teresinha não necessitaram de movimentos sexistas, nem outras grandes mulheres da igreja, a quais eu vou falar nos próximos episódios, Teresa de Ávila e Hildegarda de Bingen, que são doutoras da igreja, tem uma puta notoriedade intelectual, você procura ela depois, sem precisar defender feminismo, né? Sem precisar defender sexismo. Precisar defender uma ideologia que supervaloriza a mulher. Não, pelo contrário. Outra, Nossa Senhora. Você sabe o que é a mulher? A mulher que levou em seu seio o Filho de Deus? Você pode conferir na Bíblia, pois ele olhou para a humildade de sua serva. Lucas 1, 50. Pois ele olhou para a humildade de sua serva. A humildade, meu bem. Você não precisa de anão, tá? Eu não preciso de homem, não. Você não precisa é ser orgulhosa. Você precisa de humildade, reconhecer o amor de Deus, reconhecer a misericórdia de Deus na sua vida. E assim como Santa Joana, assim como Santa Teresinha e como tantas outras mulheres da igreja, fazer a vontade de Deus. que é o melhor para você, tá? E a gente já deixa guardado aqui que eu tô montando a pauta sobre um episódio de feminismo e se for, né, da vontade da minha amiga Coroinha, aliás, se ela estiver ouvindo esse episódio, abraço para você. A gente vai fazer um episódio, tá? E ou seja, para vocês não virem me julgar e tal, ele tá querendo ensinar feminismo? Não. Tá, uma menina vai estar aqui comigo pra gente gravar, tá beleza? Então é isso. Fiquem na paz, né? Procurem mais sobre santas católicas, que eu falei aqui, Santa Teresa de Ávila e Santa Hildegarda de Bingen. E é isso, a gente vai terminando o episódio por aqui. Até mais, Deus lhes pague e salve Maria.